Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
Imagine uma ferramenta na internet que facilite a troca do conteúdo radiofônico produzido em todo o Brasil. Que uma vinheta produzida por uma rádio do Nordeste, por exemplo, pudesse ser baixada e retransmitida numa rádio do Centro-Oeste, e vice-versa.
Pois a partir de agora, essa integração é possível com o RádioTube. O sistema foi lançado há 2 meses. O visual é parecido com o Orkut e a proposta se aproxima do YouTube. Mas, diferente de ambos, foi criado especialmente para disponibilização de conteúdo radiofônico com enfoque na cidadania.
O coordenador do projeto e integrante da Criar Brasil, João Paulo Malerba, explica.
O RádioTube ele é livre, inclusive todo o material que é postado lá, ele entra com uma licença do Creative Commons, né? O que quer dizer que qualquer pessoa ela pode usar, pode reproduzir, desde que dê o crédito do autor, né? Que não use para fins comerciais. Então, a ideia, na verdade, é exatamente que toda informação que esteja ali, ela seja distribuída e seja compartilhada. E mais que isso, ela seja enriquecida, né? E o objetivo mesmo agora é que as pessoas se apropriem mesmo do RádioTube, né? Então, a gente quer convidar todo o pessoal das rádios comunitárias, principalmente, que é o nosso alvo principal, a estar disponibilizando o material e utilizando o material do RádioTube na sua programação. Sempre lembrando que são materiais ligados à cidadania, né, que tem algum vínculo com alguma questão social, e daí pode ser entrevista, pode ser uma música, pode ser um programa de rádio, pode ser um debate, né? Então aí, a gente convida todos e todas para entrarem nessa rede de cidadania virtual.
Ouça agora uma das vinhetas produzidas pelo Criar Brasil sobre o voto consciente.
Você sabe qual é a função de um vereador? Durante o mandato, que é de 4 anos, ele tem a função de fiscalizar e julgar as contas da prefeitura. Ele também elabora as leis do município e legisla sobre assuntos de interesse municipal, como orçamento, licitação de obras para benfeitorias da cidade. Por isso, é um cargo importante e que merece toda a atenção de nós eleitores. É isso aí, fique ligado. Não aceite presentes e doações de candidatos. Conheça as propostas de quem você vai votar. O voto não é moeda de troca. Vote consciente.
O material produzido por diversas entidades e rádios do Brasil já está disponível para ser baixado. O cadastro no RádioTube é simples e gratuito. Para acessar, digite www.radiotube.org.br.
O ministro da Justiça, Tarso Genro, visitava a cidade de Bagé para a Semana do Trânsito. O diretor da rádio comunitária Sintonia FM, Danúbio Barcelos, que é também coordenador regional da Abraço, aproveitou a ocasião para entregar ao ministro uma carta de repúdio à repressão que as rádios comunitárias vêm sofrendo na região. O documento é também uma análise crítica da política de radiodifusão comunitária adotada no país.
Enquanto a própria Sintonia FM é constantemente visitada por agentes da Polícia Federal, segundo Danúbio, a cada 3 rádios comerciais da região, 2 não estão habilitadas a funcionar. Entretanto, nas rádios comerciais, os fiscais da Anatel nem chegam perto. Ouça agora o próprio Danúbio falar sobre o encontro com o ministro.
Que o documento que nós tiramos como denúncia para apresentar para ele foi tirado do próprio site da Anatel. Nós acessamos o site da Anatel, pegamos as rádios aqui de Bagé que estão com a habilitação vencida, tem rádios que estão desde 92 sem habilitação, tiramos imprimimos uma cópia e protocolamos diretamente com o ministro. Então hoje assim, hoje o ministro é sabedor da repressão, até ele disse, não pode, inclusive palavras do ministro, né? Nem a companhia de energia elétrica pode entrar na sua casa sem mandato. Pois é, mas a Polícia Federal foi 5 vezes lá, inclusive eu tenho como roubo de equipamento, que ainda está preso, a gente não tirou ainda. Há 2 anos está preso o transmissor com ele lá. Não, nem a companhia de energia elétrica pode entrar na sua casa sem mandato. Mas o que está acontecendo é que a Polícia Federal, e outra palavra do ministro, é que o presidente Lula já assinou o projeto de lei que dá anistia aos dirigentes de rádio comunitária. Ou seja, agora já está indo para o Congresso e ele ainda pede que tem que ter pressão agora dos movimentos, né, da rádio comunitária para que faça acelerar esse processo aí de sancionar uma vez essa lei.
A Sintonia FM é a segunda rádio mais ouvida em Bagé, cidade com 130 mil habitantes. Fundada em 99, manifestou interesse na autorização de radiodifusão comunitária concedida pelo Ministério das Comunicações. Diante da lentidão burocrática, uma batalha na justiça concedeu liminar de funcionamento para a rádio, mas a mesma foi cancelada 2 anos depois. Desde então, a Sintonia FM resiste à repressão para permanecer no ar.
A íntegra da carta entregue ao ministro pode ser encontrada no sítio www.sintoniafmdebagé.com.br. Atenção, o Sintonia se escreve com 2 T's.
E a mídia alternativa vai ocupar o Google Maps. A ideia é formar uma rede de conexão entre todos os veículos alternativos do mundo. É o projeto global da mídia alternativa, que através da internet pretende ter uma ideia do universo e da diversidade desses meios. É o que explica Chico Santana, responsável por colher as informações dos projetos, não só do Brasil, como de outros países da América Latina.
Ele explica que a ideia teve início na França e já conta com 50 pessoas responsáveis por juntar informações no mundo todo. Dessa forma, a integração e identificação de propostas comuns é facilitada. Chico diz por que considera o projeto importante para fortalecer a mídia alternativa.
Olha, a questão da mídia alternativa, uma das, vamos dizer assim, das fraquezas delas é a capacidade de penetração, que ela é quase sempre limitada, ou por recursos econômicos ou por recursos de tecnologia. Esse tipo de rede, na medida que os meios se beneficiem desse tipo de informação, eles permitem agregar recursos, agregar e potencializar a audiência e a visibilidade desses meios. De um outro lado, quer dizer, a chamada, que eles chamam, os acadêmicos chamam de mainstream media, né, quer dizer, a mídia comercial, ela já trabalha em rede, com troca de conteúdos, com troca de infraestrutura, formando um sistema de network. E a mídia alternativa não, ela normalmente fica isolada, apesar de algumas iniciativas, como você tem Abraço no Brasil, ou a Marc na América Latina no tocante rádio, a maioria desses veículos está sozinho, tem uma atuação solitária, que não permite uma troca nem de experiências nem de conteúdo.
Também quer compartilhar informações sobre seu projeto? Envie um e-mail para chicosantana@hotmail.com com o nome, propósito e a cidade onde o projeto se localiza. E atenção, as rádios livres e comunitárias sem outorga, cuidado para não divulgar dados que coloquem o projeto em risco. E pela primeira vez, a cidade de São Paulo terá rádios comunitárias legalmente autorizadas a funcionar. Mas, infelizmente, a passos lentos. Apenas em 2006, 8 anos depois do lançamento da lei que regulariza as rádios, a maior cidade do Brasil recebeu o aviso de habilitação para as associações interessadas em ter uma rádio comunitária.
Entidades ligadas ao movimento de radiodifusão comunitária conseguiram que esse processo de habilitação contasse com a participação da sociedade civil. Dessa forma, foram criadas mesas de trabalho que ocorriam de mês em mês, entre entidades, associações interessadas, parlamentares e representantes do Ministério das Comunicações.
Contudo, segundo João Brant, do coletivo Intervozes, a participação do Ministério não foi satisfatória, pois, de acordo com ele, os representantes só compareceram à metade das mesas e não contribuíram para que o processo funcionasse de forma democrática.
Olha, o Ministério, ele não fez esforço algum para que o processo fosse melhor, saísse melhor e mais democrático do que saiu. Eu acho que teve alguns aspectos importantes que demonstram isso. Primeiro, nós promovemos essas mesas de trabalho na ideia de que o Ministério pudesse dialogar com todas as associações envolvidas, justamente por entender que São Paulo era um caso muito difícil, era um caso muito diferente de todos os outros municípios no país, em que havia poucos pleiteantes. Aqui havia de cara 154 pleiteantes, isso num espaço que claramente não haveria espaço para todos. O Ministério veio só em metade dessas mesas, muitas vezes não entendendo a mesa como um espaço positivo, interessante de diálogo, mas quase como uma obrigação. Isso já demonstra uma postura do Ministério. A segunda coisa, o Ministério não promoveu o entendimento entre as rádios buscando associação. Isso é uma clara definição da Lei 9.612 de que o poder concedente deve promover a associação entre elas. E o Ministério se esquivou desse processo, na verdade mandou uma cartinha dizendo com quem as rádios deveriam procurar, quais eram as outras rádios que estavam mais ou menos na mesma área de operação, mas não promoveu nenhum tipo de entendimento.
O processo ainda está em andamento, mas para o movimento em favor da democratização da comunicação, não se mostrou satisfatório. Das 154 associações interessadas, apenas 41 foram autorizadas a implementar rádios comunitárias. Um dos problemas é que a lei prevê que, em caso de proximidade geográfica, duas associações da mesma área devem atuar em conjunto. Brandt explica que isso pode fazer com que algumas rádios não alcancem a comunidade a qual fazem parte.
Brandt também avalia que, apesar do encaminhamento desse processo, apenas cerca de 10% da população paulistana terá acesso a essas rádios. Para ele, a única solução para ampliar esse quadro seria uma mudança efetiva na legislação.
O objetivo das mesas é o de garantir o apoio jurídico na instalação das rádios, além de contribuir na promoção de conteúdo e gestão. Brandt ressalta um fator que considera muito importante nesse processo das mesas de trabalho.
Esse processo de São Paulo mostrou a importância que tem a mediação da sociedade civil local neste processo. Não dá para o Ministério das Comunicações em Brasília querer determinar quem é de fato comunitário, quem poderia prestar o melhor serviço, etc. Isso precisa ser feito num diálogo com a sociedade civil local, e acho que essa realidade que já aconteceu, enfim, esse tipo de intermediação que já aconteceu em outros espaços, no Rio Grande do Sul e outros estados, é preciso que ele seja mais frequente, e ele precisa mais ainda, que ele seja assumido em lei como um procedimento necessário. A gente precisa avançar para um conselho, conselhos municipais nas grandes cidades de radiodifusão comunitária e conselhos estaduais de radiodifusão comunitária que possam fazer e cumprir esse papel. Senão nós vamos ter sempre o Ministério das Comunicações operando isso de Brasília e sem nenhum vínculo com a realidade local, sem ter condições de operar, de definir critérios razoáveis de escolha entre, enfim, de quem vai prestar esse serviço.
Entre os dias 16 e 19 de setembro, foi realizado um acampamento em frente ao edifício sede da Petrobras, no centro do Rio de Janeiro. Cerca de 700 manifestantes abriram a vigília em defesa do petróleo brasileiro com a campanha "O petróleo tem que ser nosso".
A intenção era alertar a população sobre o anúncio da 10ª rodada de leilões dos campos do petróleo brasileiro, marcada para dezembro. No contexto da descoberta de um megacampo de petróleo no litoral brasileiro, chamado de pré-sal, os manifestantes pediam o cancelamento dos leilões, mudanças na lei do petróleo para impedir a privatização do recurso e a recuperação da Petrobras como empresa 100% estatal.
Para ampliar a voz dos manifestantes, a Agência Petroleira de Notícias realizou a cobertura integral do ato. Além das notas disponibilizadas no endereço www.apn.org.br, a Rádio Petroleira transmitiu ao vivo, de hora em hora, flashes sobre a vigília.
Rádio Petroleira, na vigília contra a privatização do petróleo e gás brasileiros.
Bom, e a vigília continua aqui em frente ao edifício prédio da Petrobras. Às 5 horas está marcado um debate, a conjuntura latino-americana e a questão do petróleo. Eu estou aqui ao lado do economista Carlos Lessa, que vai participar do debate. Ele participou da campanha Petróleo Nosso originalmente. Como você vê essa evolução do que representou a criação da Petrobras e no que ela vem se tornando hoje em função da influência de capital estrangeiro?
Veja, a Petrobras é um êxito técnico-empresarial indiscutível. E para a consagração disso é inclusive a descoberta real das potencialidades do pré-sal. Agora, quando eu era jovem, participei da campanha do Petróleo é Nosso, nós esperávamos que o petróleo abrisse caminho para um desenvolvimento urbano e industrial que criasse a justiça social no país. Até agora a justiça não chegou. E o que é pior é que a Petrobras começou a ser privatizada e principalmente desnacionalizada. Essa é que é a questão que o povo brasileiro não sabe perceber com clareza.
A jornalista Cláudia Abreu, da Coordenação de Comunicação do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, fala sobre o papel da rádio.
Bom, a Rádio Petroleira tem o objetivo de ser um canal para a democratização da comunicação, né, oferecer um espaço para os setores excluídos da sociedade falarem sobre suas propostas para o mundo em geral através da web rádio. Né? Então, por exemplo, a gente tem programas sobre sem teto, sem terra, tem um programa de índio, né, que discute as questões indígenas, tem o Democracia e Comunicação, que discute essa questão da comunicação do ponto de vista da organização social. E essa rádio existe desde dezembro de 2007, ela foi inaugurada com uma entrevista com o SPED, ele feita pelo Nato Candal, e qualquer um pode escutar diariamente a rádio, que tem notícias, tem programas ao vivo, tem música.
Para conhecer a programação da Rádio Petroleira, acesse o portal da Agência Petroleira de Notícias, www.apn.org.br.
Esta é a Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.